Funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início a esta sessão, a este plenário, que tem no primeiro ponto um projeto de resolução do PS, 486/14, que recomenda ao Governo um reforço no apoio no relançamento do turismo em Portugal, no quadro das consequências da pandemia da Covid-19. E para abrir este ponto, tem a palavra o senhor... Entretanto, avisam-me que há a leitura de algum expediente, mas muito rápido comparado com o que se passou ontem. Faz favor, senhora deputada, secretária Maria de Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Aliás, hoje é só o anúncio de duas retiradas. Retirar o projeto de lei do Partido Socialista 176 e retirar o projeto de lei 434 do PCP. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Hoje o esforço não foi grande, mas foi intenso. E vamos entrar então neste projeto de resolução do PS, já anunciado, e para abrir o debate. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, António Salles. É assim? Porque normalmente, quando há um projeto de um grupo parlamentar, quem abre é o próprio grupo parlamentar, não é? Portanto, há aqui uma confusão qualquer. É o Sr. Deputado Nuno Fazenda que vai abrir o debate. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um dos destinos turísticos mais competitivos do mundo e o turismo constitui a maior atividade económica exportadora de Portugal, representando 18,6% do total de exportações de bens e serviços do país. O desempenho do turismo já foi, aliás, reconhecido pela esmagadora maioria desta Assembleia através de um voto de louvor aprovado neste Parlamento. Entretanto, por força da Covid-19, o crescimento da economia portuguesa e do turismo, que nos últimos anos foi acima da média nacional da União Europeia, foi interrompido. E o turismo é o setor mais afetado desta pandemia. Esta é, de longe, a maior crise de sempre que o turismo enfrenta. Neste sentido, o Governo teve vindo a adotar um conjunto de medidas muito importantes de apoio às empresas e ao emprego, e em alguns casos especificamente para o turismo. Não obstante, reconhecendo-se a especial relevância do turismo para a economia nacional e no sentido de complementar e reforçar a ação do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou no debate parlamentar e à consideração desta Assembleia um projeto de resolução que recomenda ao Governo um reforço no apoio e no relançamento do turismo em Portugal. Desse projeto de resolução, destaco 10 medidas, nas quais recomendo ao Governo o seguinte. Número 1. No quadro da Estratégia Turismo 2027, adota um plano de ação de apoio e relacionamento ao turismo em Portugal que contempla um conjunto de medidas integradas, reforçando a ação no curto prazo e, ao mesmo tempo, preparando o futuro do setor para médio e longo prazo. Crie e reforce apoios às empresas, incluindo incentivos a fundo perdido. Promova o desenvolvimento de limites de capacidade de carga e de gestão de fluxos turísticos nos principais polos e espaços de atratividade turística. Reforça a atratividade e a promoção dos territórios do interior enquanto destinos de maior contacto com a natureza e com menor densidade populacional e turística. Assuma, no imediato, o turismo interno como a primeira prioridade para alavancar o arranque da atividade turística nacional, desenvolvendo para o efeito uma campanha para o turismo interno, seja para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, seja para o continente. Prepare uma estratégia de promoção turística internacional e de captação de rotas aéreas e de operações turísticas. assegure que os aeroportos nacionais, as marinas e os portos de recreio e os portos de cruzeiros reúnem condições que respeitam as recomendações de prevenção no âmbito da Covid-19. Reforce o apoio às entidades regionais de turismo. Pondere medidas de natureza fiscal que possam contribuir para o relançamento da atividade turística nacional. E assegure que o próximo quadro comunitário de apoio contemple medidas e dotações específicas de apoio ao turismo e com maior intensidade às empresas. Estas são apenas algumas medidas que consideramos importantes para uma atividade que tem dado um grande contributo para a nossa economia e que tem empregado milhares de pessoas em todo o país. A este propósito, e para terminar, importa recordar que o turismo teve um papel muito importante na saída da última crise que Portugal enfrentou. Ajudou a devolver a esperança, o emprego e o crescimento económico nos últimos anos. Agora, nesta crise pandémica, em que o turismo é o setor mais afetado, é hora do país retribuir ao turismo nacional aquilo que nos deu nos últimos anos. É hora de apoiar os empresários e os trabalhadores da hotelaria, da restauração, da animação turística e de muitas outras empresas que fizeram de Portugal um destino de referência internacional. E esta responsabilidade de apoio ao turismo, cabendo seguramente ao Estado, como tem vindo a fazer, cabe igualmente a cada um de nós, a cada português. E por isso, com segurança e com respeito pelas regras de prevenção, este é o tempo de todos darmos o nosso contributo. É o tempo de escolhermos o melhor destino turístico do mundo e esse melhor destino turístico do mundo é Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Para uma intervenção, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O forte crescimento do turismo em Portugal, sobretudo nos últimos anos, não teve só impactos positivos no PIB. Teve também impactos negativos ao nível ambiental e ao nível da qualidade de vida das populações, especialmente em Lisboa e no Porto. Com uma forte especulação imobiliária, que tornou os preços das habitações praticamente inacessíveis aos cidadãos locais, produção de ruído, inclusive em período noturno e ao aumento da poluição. O facto da nossa economia estar excessivamente dependente do turismo, que representa mais de 10% do PIB, fragilizou-nos face àquilo que são os choques como os causados pela crise sanitária que estamos a viver. E não queremos com isto dizer que diabolizemos o turismo. O turismo trouxe coisas positivas, mas há que olhar também para o outro lado da moeda, que são precisamente estes fatores que acabámos de referir. Nomeadamente porque, ao nível ambiental, salientamos o nível do ruído nas zonas circundantes aos aeroportos, dos navios de cruzeiro em cidades como Lisboa e que, de acordo com um estudo efetuado para a Croácia, apresentam impactos ambientais e custos 6 a 7 vezes superiores aos benefícios económicos. E esta conta raramente é feita ou apresentada. A ocupação de zonas anteriormente classificadas como rede Natura por empreendimentos turísticos, o tratamento de resíduos, entre outros aspectos que nunca são considerados. Por tudo isto, o PAN defende que o Governo, ao promover a atribuição de incentivos a entidades ou indivíduos que desenvolvem a atividade turística em regiões com menor densidade demográfica e que promova a realização de um estudo sobre a capacidade de carga turística nas cidades com maior pressão, como Lisboa e Porto, deve de facto avançar com este tipo de iniciativas, algo que pedimos há anos, e o seu impacto ao nível da qualidade de vida, focando diversas matérias, tais como a poluição sonora e ambiental, o tratamento de resíduos urbanos, a habitação, os transportes, as alterações climáticas, os serviços de saúde, a água e a sua escassez, sobretudo em momentos de seca extrema, e a resposta aos planos de emergência. O projeto de resolução que o PS aqui nos apresenta faz apenas umas tímidas referências à necessidade de reformular estrategicamente o tipo de turismo em que devemos apostar para o nosso país. Um turismo que contribua para a qualidade de vida das populações e que promova efetivamente a defesa do ambiente e também a diminuição das assimetrias regionais que ainda se fazem sentir. E faz tímidas referências porque, consoante a realidade que nos demonstra, este Governo diz que tem como prioridade o combate às alterações climáticas, mas na prática ajuda as alterações climáticas com subsídios ao petróleo e às indústrias poluentes, o que é manifestamente incoerente. E esta questão para o PAN é uma linha vermelha. O país tem de apostar no combate às alterações climáticas, nas mitigações dos seus efeitos no nosso território e na preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. É tempo do país apostar em todas as pessoas e não nos interesses só de alguns. E esta questão será também uma linha vermelha para os apoios, por exemplo, à TAP, que é o terceiro maior poluidor nacional. Volto a dizer, é o terceiro maior poluidor nacional. E está no top 10 europeu entre as companhias aéreas mais poluentes. O PAN defende que só com contrapartidas de desempenho ambiental poderá haver apoio do Estado à TAP. e isto tem que ser também repensado naquilo que é um turismo verdadeiramente sustentável do ponto de vista ambiental e social. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu também acho que Portugal é um país maravilhoso, mas a julgar por este projeto de lei, o PS acha que Portugal é o país das maravilhas. E então comporta-se como Alice, cheio de pressa, perdida e baralhada quando o gato lhe responde: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E portanto é por isso, deve ser por isso, digo eu, que neste projeto de resolução, com 19 pontos de resolução, a estratégia de promoção internacional, que representa só 70% das dormidas e 100% do impacto na balança comercial, aparece lá para o fim, em 14º lugar. Para o PS, saber para onde se vai, aparece em 14º lugar e, portanto, qualquer caminho serve. E não era difícil ter boas pistas para escolher para onde se deve ir. Era só ver o que funcionou na última década, a década de ouro do turismo português. Tivemos uma tutela arejada e sem medo de inovar. Várias tutelas de vários partidos. Tivemos dezenas de milhares de pessoas a ver no turismo uma oportunidade de mudar de vida. Tivemos posicionamento estratégico arrojado e claro. Nada disso parece importante para o PS. Desonerou-se a carga fiscal, não parece importante para o PS, aparece em 17º lugar. Eliminaram-se taxas e emolumentos, não parece importante para o PS, aparece em 16º lugar.
Peço para concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Simplificou-se brutalmente o acesso e o registro de várias atividades. Este já aparece em 4º lugar, mas é só das medidas de desconfinamento do Covid. Simplificar e descomplicar
Obrigado.
O setor como um todo não parece importante para o PS. E, portanto, neste país das maravilhas, o PS arrisca-se a que o chapeleiro
muito,
lhe diga
muito,
tem um,
muitíssimo
tem
obrigado.
Tem um pé no abismo e outro na fantasia. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o projeto de resolução hoje trazido pelo PS é importante porque nos dá a oportunidade de trazer reflexões sobre um setor de atividade que tem sido preponderante na economia portuguesa, com um crescimento muito grande nos últimos anos. E, na verdade, fazer depender a economia, em especial de algumas cidades do nosso país, de apenas um setor, tem claramente pontos negativos, como, aliás, tínhamos vindo a alertar ao longo dos anos. A especulação imobiliária e a subida brutal de preços de habitação, a precariedade laboral ligada a um setor sazonal dependente ainda de trabalhadores informais e, por isso, sem direitos e com baixos salários, o agravamento de processos de gentrificação local ou o aumento de conflitos territoriais. Mas mais do que isso, e seja sobre este setor ou outro setor qualquer, a monocultura tem sempre uma outra desvantagem, é que em tempos de crise a dependência existente traz dificuldades objetivas na recuperação. E é neste momento em que temos de pensar as medidas de apoio para a recuperação da economia que devemos também repensar o setor do turismo. E as medidas de apoio à economia têm que ter duas vertentes absolutamente essenciais. Por um lado, o apoio concreto à manutenção do emprego. E, por outro lado, um plano de mais longo prazo que pense o setor de um ponto de vista estrutural. E, por isso mesmo, consideramos que qualquer que seja o plano para responder à crise provocada pela quebra no setor do turismo, esta deve ter, em primeiro lugar, a defesa do emprego com direitos. E, por outro lado, deve equacionar a possibilidade de reconversão produtiva, em particular nas grandes cidades. É preciso fazer regressar ao mercado de habitação permanente milhares de casas que são necessárias, bem como é preciso oferecer oportunidades de requalificação laboral e a entrada de milhares de pessoas em trabalho com contrato, com direitos e salários dignos. E o turismo pode e deve ser sustentável, deve ter qualidade no emprego e é neste momento que as escolhas determinantes para esse futuro devem ser feitas e da parte do Bloco de Esquerda não deixaremos ninguém para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a crise que se vive atualmente torna-se realmente muito desafiadora para todo o mundo. Sabemos já que as questões sociais e económicas serão setores que necessitam de mais atenção e de iniciativas concretas para que sejam ultrapassadas as dificuldades como o desemprego, a saúde pública, a sobrevivência de cada um. Em Portugal, o setor do turismo encontra-se com as maiores dificuldades porque a Covid travou a circulação de pessoas entre os diferentes países do mundo. Por isso, será um dos setores que necessitará de mais investimento e apoio para que possa relançar-se e para que as empresas da área sobrevivam a esta fase de